Nosso assunto agora é mobilidade urbana. Nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Púrpur. Olá, secretário. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Um prazer estar com vocês aqui novamente.
Secretário, sábado foi realizada a primeira Conferência Municipal de Mobilidade Urbana. Na reportagem da CBN, o senhor disse que algumas medidas pontuais já estão sendo executadas, né? Eu gostaria de começar perguntando que medidas são essas.
Na realidade, a maioria das ações que estão previstas no Plamob, a Secretaria já implanta diariamente. Por exemplo, melhoria nas condições de sinalização, de acessibilidade, construção de rampas. São medidas bem pontuais, né? Regulagem de semáforo, recentemente proibimos uma conversão à esquerda, e isso está muito claro no Plamob, que a Secretaria vai ter que continuar com isso. As ações de educação no trânsito também, elas acontecem cotidianamente, diariamente, né? Então, o Plamob vem, na realidade, reforçar e traçar uma meta, né, para que a gente continue nesse caminho. Então, tem as ações cotidianas, essas que a gente implementa diariamente, depois tem as ações de médio prazo e de longo prazo. O bom é que tudo isso fica muito claro agora no planejamento, que a população aprovou, que passou por várias câmaras técnicas também, né? Nós tivemos 4 audiências públicas e uma conferência. Então, a parte da manifestação popular já foi toda realizada, e agora isso então é encaminhado para o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, já que principalmente ações de médio e longo prazo mexem até com o cotidiano aí das construções da cidade, né? Por exemplo, lá no Plamob indica que nós temos que verticalizar os eixos, né? As avenidas que dispõem do eixo de transporte coletivo, dispõem de ciclovias, dispõem do comércio vicinal ali embaixo, essas devem ser verticalizadas para quê? Para que as pessoas que moram nesses edifícios tenham ali no térreo, até às vezes o local onde trabalha, porque terão escritórios. Se ela precisa do transporte coletivo também está na sua porta. A ciclovia está onde? A ciclovia também está nos eixos. Então, ela pega desde essas pequenas ações, como é a proibição de uma conversão à esquerda, por exemplo, que foi feita na semana passada, até as ações que vão impactar até o mercado imobiliário.
E para essa verticalização dos imóveis nesses eixos de transporte, é preciso aprovação na Câmara, alguma mudança no uso e ocupação do solo?
O primeiro passo já foi dado, porque o Plamob já indicou isso, passou por 4 assembleias e uma conferência, agora isso é encaminhado ao Conselho de Planejamento e Gestão Territorial. Veja a importância, né, do que foi decidido lá dentro do plano de mobilidade, que isso vai afetar até outras secretarias, né? Mas isso é muito importante, né? Quando nós começamos o plano de mobilidade, conversamos muito abertamente e francamente com aqueles que estão fazendo também o plano diretor da cidade. E isso é importantíssimo, ter essa comunicação entre os dois planos, porque não adianta um indicar um caminho e o outro indicar outro caminho, né? Então isso foi muito bom, porque os dois foram feitos quase que ao mesmo tempo, né? Então, a gente confia num bom resultado dessa intercambialidade entre os planos.
Que pode mudar, inclusive, o limite de andares por prédios construídos?
Sim, essa verticalização é importante. Por exemplo, nós temos algumas avenidas na cidade que permitem apenas térreo e mais 4 pavimentos, né? Isso inviabiliza economicamente o empreendimento, porque um prédio de 4 pavimentos, dificilmente você consegue fazer o subsolo e os elevadores. Então, ficam eixos aí importantes sem aquela ocupação necessária, ela fica subutilizada.
Mas por que será que houve essa limitação de 4 andares, então?
Isso é coisa de muito tempo atrás, né? De coisa de 20 ou 30 anos atrás, onde existia um pensamento, não é? Sobre a mobilidade, sobre a altura dos edifícios, e isso vai mudando, isso é natural mesmo, né? Curitiba é um exemplo bastante clássico disso, né? De uma coisa que deu muito certo, que são os trinários. Se coloca um eixo de trânsito lento, com o transporte coletivo à porta, com o comércio vicinal no térreo e torres residenciais, né? E nas vias marginais se coloca o trânsito rápido. Então, essa é uma escola que foi aprovada internacionalmente, até tanto é que Curitiba é o melhor exemplo disso, é copiada por todas as cidades do mundo que desejam um planejamento coerente, né? E Maringá não foge disso também.
E essa proibição de conversão à esquerda é uma tendência? Em que vias elas são feitas?
Sem dúvida nenhuma. Na verdade, as conversões à esquerda são proibidas desde 30 anos atrás. Quem é mais antigo na cidade deve se lembrar quando houve a proibição de conversão à esquerda na Avenida Brasil. Né? O Brasil tinha os estacionamentos sobre o canteiro central, que já era um problema bastante complicado na fluidez da cidade, e as conversões também. Quando você permite a conversão à esquerda em avenida com avenida, um cruzamento de quatro aproximações, sempre a conversão à esquerda é prejudicada, porque você tem que parar o contrafluxo, aquele fluxo que vem em sentido contrário. Então, ou você coloca mais uma fase semafórica, né? Aí tem semáforos de 3, 4 estágios, que dão um tempo mínimo de verde e um tempo imenso de vermelho, né? Então, isso também é uma técnica adotada no mundo todo. Conforme esses cruzamentos vão ficando mais complicados, se proíbe a conversão à esquerda, se dá uma alternativa de conversão à direita na quadra próxima ou na quadra anterior, mas isso é uma coisa natural que vem já acontecendo. Quando o cruzamento atinge a saturação, proíbe-se a conversão à esquerda e se coloca uma outra alternativa.
Os cruzamentos, a conversão à esquerda próximo aos cruzamentos do contorno norte vão ser proibidos? Dos viadutos?
É, para você ver como é que isso é uma tendência mundial. Esses projetos dos viadutos do DENIT foram feitos pelos técnicos do DENIT. Né? E uma das condições que eles colocaram é que se proíba a conversão à esquerda, porque senão você vai ter sempre cruzamentos muito complexos, perigosos, tanto para pedestres como para os veículos, porque a conversão à esquerda sempre pode trazer uma colisão. E a solução seria qual? A solução assim que todo mundo pensa, coloca mais um estágio no semáforo. Só que, como eu disse, quanto mais estágios você coloca para proteger essas conversões à esquerda, você diminui o tempo de verde e aumenta os tempos de vermelho. Aí você acaba criando um congestionamento, apesar do viaduto estar duplicado.
Uhum. Então a solução é que as pessoas que utilizam veículos tenham paciência e façam um trajeto maior para chegar onde querem, né?
É, exatamente. Isso é usado no mundo todo, né? Então, vai ter uma pré-sinalização se a pessoa deve fazer o laço à direita ou deve fazer um retorno no canteiro central mais à frente. Mas nada disso é tão simples, viu, Luciana? Nós temos no contorno norte, principalmente, algumas quadras que são muito grandes. Então, esse desvio à direita vai implicar numa maior quilometragem, né? Então, é óbvio que você resolve o problema de segurança e fluidez no cruzamento, porém os trajetos são maiores.
Mas nesse caso do contorno norte não tem mais o que falar, é uma decisão do DENIT, não tem o que mudar.
Foi uma exigência, na verdade, do DENIT, né? Quando os projetos estavam sendo feitos, nós até tentamos contemporizar, né, com os técnicos, né, mas fomos voto vencido. Então se prioriza muito mais a segurança e a fluidez do cruzamento do que as conversões que têm um número menor de veículos.
Uhum. Em relação às outras ações que ainda não estão sendo executadas, mas que já estão no Plamob, quais são? Quais o senhor destaca?
Por exemplo, optar por sistemas não motorizados de transporte. Né? Maringá já vem fazendo isso já há algum tempo. Né? Tanto é que a nossa malha cicloviária se expandiu muito mesmo nos últimos anos. São ciclovias de excelente qualidade, feitas sobre o canteiro central, onde o ciclista é protegido. Né? Então, essas ações, como eu já disse, elas já são feitas cotidianamente pela Secretaria de Mobilidade. Só que agora a gente tem um rumo para aprimorar ainda mais isso. E o que é melhor, né? Teve o apoio de toda a sociedade na aprovação dessas diretrizes para o plano de mobilidade. Né? Fala-se também sobre o carro elétrico, né, que é uma discussão que eu estava acabando de ouvir agora aí pelo Gilson Aguiar na CBN, e já é uma ação de médio prazo, porque eu vejo que o carro elétrico ainda está um pouco longe de ser assim, popular. Os veículos ainda são muito caros, né, então a cidade tem que fazer o quê? Tem que ir se planejando, né, para que isso aconteça no tempo certo. Né? Mas eu ainda vejo algum período longo aí até que o carro elétrico seja popular e que então a gente possa ter mais ações. É, indica também, por exemplo, lá que a frota de ônibus deve ser eletrificada também. Isso já começou a acontecer. Nós temos aí dois exemplos, né, de ônibus elétricos que estão funcionando muito bem, e depende muito de baixar o preço desses veículos elétricos, né? Isso é uma condição fundamental. É, quando essa produção de veículos e ônibus elétricos for maior, é claro, os preços devem cair e isso começa a se popularizar. Então, quase todas essas ações do Plamob, a gente, de alguma maneira, já começou e é tocar para frente.
Um ouvinte nosso, Marcelo Rodrigues, ele faz duas perguntas. Ele pergunta o seguinte, né? Se é possível separar as faixas do contorno sul, porque os caminhões estão comendo faixa ali. E ele também pergunta sobre as espinhas de peixe na Avenida Mauá. Oi, secretário, o senhor me ouviu?
Pois não, deu uma cortada aqui, ele falou sobre as faixas.
Ele disse que os caminhões, eles estão meio que comendo faixa ali no contorno sul, ele disse que ele tem observado isso. E aí ele pergunta, será que não é possível separar as faixas ali do contorno sul? Ao exemplo do que ocorre no contorno norte, acho complicado porque o contorno sul é urbano, né? Mas...
O grande problema do contorno sul, principalmente lá da PR-317, que é a saída para Campo Mourão... onde ela é paralela àquelas torres de alta tensão, o contorno sul está completamente confinado. A gente não consegue alargá-lo, porque as torres ali são da Eletrosul e da Copel, e nós não podemos construir rodovia debaixo das torres. Por sinal, o contorno sul já invade uma parte disso. Não mantém a distância de segurança das torres. Então, a gente não pode alargar o contorno para o lado norte da cidade. O lado sul já está repleto de construções também. Então, o município teria que desapropriar essas construções, recuar calçada, recuar poste, e isso é economicamente inviável, é uma extensão muito grande para fazer uma desapropriação. De modo que, do jeito que está ali, a gente não consegue colocar uma barreira de concreto no meio ou um guarda-reio metálico. Não existe espaço nem largura suficiente para isso. O que a gente tem feito, fizemos até na semana passada, foi colocar um separador que é o tachão. Aquele tachão amarelo repetitivo. A gente instalou vários aí em vários pontos, principalmente ali perto da APAE, onde tem travessia de alunos especiais, né? Então, a solução para algum tipo de separador é o tachão. Mas o tachão causa problemas também para os motociclistas, por exemplo. Se ele tiver que desviar por alguma freada de emergência e colidir a moto com esses tachões, ele vai ao chão, né?
Então, perigoso.
Tem tudo isso. Tudo é complicado. Se fosse simples, já teria sido resolvido, né?
É verdade. E sobre as espinhas de peixe da Avenida Mauá, elas estão com os dias contados?
Não, nesse momento não se falou nada sobre a Avenida Mauá. A Avenida Mauá não tem assim, uma característica de ser uma via de ligação muito importante, né? Ela é uma via paralela ao Brasil. Essa demanda nunca chegou aqui para nós, não. Pelo contrário, a demanda é para não tirar o estacionamento, né? E a gente não tem visto aqui também no setor de estatísticas da Secretaria que isso tenha causado acidentes ou problemas. Então, não está contemplado mexer naquilo lá agora.
O nosso ouvinte ele só reclama que os motoristas não estacionam de forma correta nessas espinhas de peixe, deixam uma parte do carro para fora, atrapalhando quem está na via.
Tem que se tomar muito cuidado ali, principalmente essas caminhonetes que têm uma dimensão maior, né? Ali, aquele espaço desse pseudo canteiro que tem ali, ele não é muito amplo mesmo, ele tem 4 metros apenas, né? Na Avenida Brasil tinha 5, então tinha mais conforto para isso. Então, realmente existe esse problema. Então, redobrar a atenção quem anda ali, porque realmente existe essa variação no comprimento dos veículos que estacionam ali.
Olha, entendi, interessante. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Só para encerrar, tem alguma novidade em relação à licitação do STAR?
Do STAR?
É.
Sim. Na sexta-feira passada acabou o prazo de impugnações, né? Duas empresas entraram impugnando uma terceira, né? Isso está sendo análise, é um problema de balanço dessa empresa. Isso foi encaminhado então à Secretaria de Fazenda para que se faça a avaliação se essa empresa pode participar ou não. Resolvendo isso, a gente já parte então para a abertura dos envelopes, deve acontecer nos próximos 15 dias.
Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Sempre à disposição. Muito obrigado.
Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, que nos detalhou, nos deu mais informações sobre o Plamob, né? A primeira conferência de mobilidade urbana foi realizada no sábado.